Já se faz tarde. O Diogo e a Joana não têm a resposta para tudo, mas fazem as melhores perguntas.
Olá, eu sou o Álvaro Jerónimo e sem dúvida nenhuma que esta foi a melhor entrevista que alguma vez me foi feita.
Há dúvidas?
E estou a gravar isto antes da entrevista.
Talvez haja.
Já fizemos isto por mais que uma vez no Já se faz tarde, mas nunca é demais, para quem não ouviu, convém até contextualizar. Nós temos andado a pegar em tweets que normalmente são recolhidos pelo Huffington Post, mas que às vezes são tweets que podemos encontrar de outras formas e que têm a ver com a forma como os pais lidaram com os filhos durante a fase de isolamento social e estarem com os filhos 24 sobre 24 horas dentro da mesma casa. Parece um Big Brother, na verdade, mas é o Big Brother da família, é uma coisa completamente diferente.
Então vamos ler alguns tweets. Vou ler aqui o primeiro. Boas notícias, o meu filho arrumou o quarto. Más notícias, também encontrou a harmónica. Ah, olha, eu devo dizer
é sonoro.
Que eu estrategicamente deixei a flauta do meu filho na escola para não ouvir. Sim.
E não disseram que tinhas que ir lá levantar o material?
Não.
Eu tive que ir buscar o material da minha
também,
filha à escola.
Eu também fui buscar o material, mas não a flauta.
Menos a flauta. A minha há umas semanas andou a ensaiar a música do Star Wars. Menos mal, estava tudo bem. Ontem teve de fazer uma espécie de teste com a música da Guerra dos Tronos. E eu posso dizer-te que ela nunca viu a série, porque ela também não conhece a música, claramente. Fiquei a saber nesse momento. Bom, mais um tweet. O meu filho de 5 anos encontrou a forma perfeita de me envergonhar com uma simples pergunta: tens a certeza de que és mais novo que o avô? Desagradável, não é? Um bocadinho desagradável.
Outra aqui. Estava a dobrar a roupa quando o meu filho de 3 anos me desafiou para jogar às escondidas. E eu disse para se esconder. Passado 15 minutos, ele pergunta se o vou encontrar. Esqueci-me de ir à procura.
Na verdade,
pobre criança.
Só queria que ele se escondesse em algum lado, não é? Era só a ideia. Era só isso que ele queria. Ou ele, não sei. Enfim, mais uma. No mundo dos pais, só uma coisa funciona para que os miúdos façam alguma coisa. Basta dizer: o tempo está a contar. Isto é absolutamente verdade.
Pois é.
Quando a minha era mais pequena, eu começava. Ela não queria, nunca queria fazer nada, até que eu lhe dissesse: 3, 2, 1. E ela começava logo a mexer-se para ir resolver. Era incrível.
Vou contar até 10. Bem. Pumba, já está. É ótimo. Não, resulta sempre. Não há que enganar. Faça isso aí em casa que
só resulta. Só resulta mal quando tu começas a perceber que estás 9,1, 9,37.
Claro, sim, que depois,
bom, está a ficar difícil.
Quando chegar a 1 e eles perceberem que não acontece nada, depois já não resulta.
Pronto, isto só. Portanto, é preciso manter o bluff. Cuidado, sim, com isso. Boa sorte com isso também.
Já se faz tarde.
O São Pedro, na Rádio Comercial, podia ser sempre assim, efetivamente. Ele fez o genérico do nosso Cada Um Sabe de Si, esta semana com a Rita Red Shoes.
A Rita Red Shoes, que olhando para ela, ninguém diria, que adora o desporto rei e adora ouvir relatos.
Disseste uma vez que o futebol te dá calma. E eu, a pergunta que eu te faço é: és a única pessoa a quem o futebol dá calma, é isso?
Talvez. Como é que é possível?
Atenção que dá-me calma se não for o Sporting ou Portugal a jogar. Para mim é uma... Pronto, é uma coisa terapêutica.
Vês outros jogos e... Ok.
É, a bola vai para acolá, vai para ali, depois volta para ali e aquilo às tantas acaba por me embalar.
Mas tu vês jogos sem ser jogos da tua equipa?
Sim, eu gosto muito de futebol. Aliás, eu em casa não tinha Sport TV, mas ouvia relatos, ou seja, é uma coisa que eu gosto de ouvir, eu gosto da emoção do jogo. Isto obviamente também vem do meu pai e do meu tio.
Já agora, para quem não sabe, o tio da Rita Red Shoes, o apelido dela é Pereira, é Aurélio Pereira, considerado o melhor olheiro do país e que descobriu talentos como, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Luís Figo ou então Paulo Futre.
Futre quase que lhe chama pai, muitas vezes, porque de facto ele foi um pai para ele. E mesmo o Cristiano Ronaldo também tem uma relação muito emotiva, emocional com ele. Tenho uma ideia, eu era pequenina, mas, por exemplo, lembro-me num Natal do Figo ficar em nossa casa. Ainda era adolescente. E passou lá uma noite e veio jantar com mais um jogador que eu já não me recordo do nome. Mas tenho, sim, algumas memórias. O Cadete também.
Tenho
algumas memórias. É verdade.
Sabe porquê que te lembras do Figo? Sim. Porque ele tinha aquele cabelo nessa altura que era inenarrável, não é? E, portanto, é normal que te lembrasses do Figo.
Sim, é verdade. Ficou-me na memória.
Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Como assim inenarrável? Eu gostava daquele corte. Já
usei.
Assim pelo queixo.
Sim, pelo queixo e depois assim de lado com muito volume. Parece... Eu acho que ele percebeu mais tarde que aquilo não levava longe. Mas é, havia um jogador no Sporting que eu não sei se. Havia três jogadores no Sporting e naquela altura tinham aquele penteado. Eu não sei se o outro jogador que foi a essa festa de Natal, se não seria um desses, que era o Capucho. E o Filipe tinham todos o mesmo corte de cabelo. Era incrível. Se eles andassem os três juntos, era incrível, tinham todos o mesmo corte de cabelo. Fazia assim, parecia que estavam todos a fazer pandan com os cabelos. Tenho de ouvir esta conversa. Vamos não só à música, como vamos à fase de quarentena. Vamos a esta história, vamos ao facto da Rita ter tocado na banda do David Fonseca. É uma conversa que vale a pena ouvir. Radiocomercial.ol.pt ou em qualquer aplicação de podcast. É só procurar pelo Cada Um Sabe de Si.
Já se faz tarde na Comercial.
Por falar em seleção, há pouco estávamos a falar da nossa convidada esta semana, do Cada Um Sabe de Si, a Rita Redshoes, que é sobrinha, é filha de um antigo jogador e treinador do Sporting, mas é filha do Aurélio, é sobrinha do Aurélio Pereira, que é um super, super olheiro, descobriu, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, e estávamos a falar do cabelo do Figo nessa fase. Eu disse que o Filipe e o Capucho tinham o mesmo cabelo e recebemos mensagens já a relembrar outros jogadores que tinham exatamente o mesmo corte de cabelo nessa altura, não é? Há um que é chapado.
Sim.
Se tu mandaste, que é o peixe.
O peixe, pois, eu não conheço ninguém, mas acho que é um Felipe, um Pedrosa, um Figo, um peixe, um sapinto,
um Figo.
E um Capucho. Estou a ler nomes.
O sapinto não tinha assim tanto volume. O Pedrosa também não lembro. Tinha algumas, não tinha assim tanto. Eu acho que peixe, Capucho, Felipe e Figo eram claramente.
Espera aí,
mesmo,
que eu sei quem é o Pedrosa. O Pedrosa não jogou no Salgueiros?
É possível, tenho que fazer uma busca. Tu realmente, a tua ligação como dirigente salgueirista, eu também tinhas efetivamente de saber isso, não é? Deixa-me ver, faço aqui uma busca rápida.
Eu acho que ele jogou no Salgueiros. Eu tenho
eu
ideia
acho que não
disso.
É o mesmo.
Salgueiros que subiu da divisão. É mesmo esse, estão aqui a dizer.
É o mesmo.
Jogou, sim, senhora, é verdade. Estão aqui a cair mensagens, a confirmar. Vês que eu sei imenso sobre futebol ali em Paranhos. Sei imenso.
Lamento, mas o que me aparece aqui, jogou Boa Vista, Gondomar, Tondela, Felgueiras e Gondomar. Não passou. Não, e Salgueiros, claro, em 2005. Mas não passou, não é o mesmo, não estamos a falar da mesma pessoa.
É, estão aqui a dizer. Eu confio nos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes sabem.
Muito obrigado.
Sabem
a parte
imenso.
Que me toca. Obrigado. A parte que me toca, eu agradeço e está tudo bem, é isso, faz sentido. Vai.
Numa lista de coisas que as mulheres fazem para ficar mais bonitas, qual é que aparece em primeiro lugar?
Pode ser tanta coisa, não é?
Devo dizer que as mulheres... que ouvem, sim, sim, o Já se faz tarde, as ouvintes do Já se faz tarde,
sim, sim, sim,
de certeza que nem precisam de fazer nada disto, porque são sempre lindas.
São as mais lindas
todas,
são as mais lindas todas, não é?
Mais lindas.
Sim, sim. Ora bem, uma coisa que as mulheres fazem para ficar, aparece em primeiro lugar, né? Eu acho que um bom descanso é sempre essencial, não é?
Dormir.
Dormirem muito, em princípio.
Pois.
Dormir. Se quer dormir muito é demasiado, também ficas com os papos, não é? Mas dormir.
É o sono da beleza.
A média. Sim, o sono de beleza. Acho que isso é fundamental. Outra coisa que eu acho que é fundamental também é lavar a cara de manhã com água fria. É uma dica de beleza do Diogo, ok?
Oh, Diogo, tu fazes isso. Para ficar mais bonito.
Tem que lavar a cara, não é?
Sim, mas com água fria.
Não, não. Eu podia lavar, sim, lavo com água fria, sim, sim. Eu podia lavar com ácido sulfúrico que eu continuaria.
Ai, que horror, não digas isso.
Com água quente.
Coisa horrível.
Que a minha cara continuava igual, era o que eu ia dizer.
Ai, Diogo,
que a minha cara continuava igual.
Não digas essas coisas. Coisa horrível.
Tá bem, eu retiro o que disse. Disseste, faz isso para ficar mais bonito, disse, não há grande volta a dar, era isso que eu queria dizer. Tu lavas com água quente?
Com água morna, assim, morna é quente. Sim. Sabes que eu prefiro. Eu prefiro estar confortável do que bonita.
Tu, na verdade, tu acreditas que uma coisa leva à outra, não é?
Se, sim.
Se estiveres confortável, sentes-te bonita.
Sim, ai,
verdade,
ai
é
tão
isso.
Bom, morninha. Ai, tão bom, tão quentinha, morninha. Pronto, eu sinto logo que ai, isso é mais importante do que dar
estou
uns
a ficar
gritos.
Tão bonita por dentro.
Sim, exatamente.
Por outro lado, o nosso Pedro Gonçalves das Redes disse, deu uma resposta que ele, quando envia, adivinha, todos os dias manda uma resposta. E eu acho que a resposta dele é muito boa, digo-te já. Ele disse: bebem água. E efetivamente, beber água, hidratar, ajuda a ter uma melhor pele, uma pele mais jovem. Portanto,
mais jovem.
Eu acho que beber água é uma boa resposta. Isto são só apenas algumas respostas. Mas vamos fazer assim: eu vou não falar mais para já. Vamos ouvir os No Doubt, porque a canção chama-se Don't Speak, faz todo o sentido. E daqui a pouco conferimos mais respostas dos ouvintes da Comercial e, obviamente, a resposta correta à adivinha de hoje.
Numa lista...
Oh, vá, a adivinha de hoje da Joana. Mas a rubrica chama-se Adivinha da Joana. E a adivinha da Joana de hoje, pumba.
Pronto, então ah, vai, hoje a adivinha é... Numa lista de coisas que as mulheres fazem para ficar mais bonitas, qual é que aparece em primeiro lugar?
Tenho de agradecer à minha estimada colega Joana Azevedo, que não só colocou imensas respostas no fecheiro Word e depois fotografou para eu ver as respostas que chegaram ao WhatsApp, como sei que também há respostas de mensagens de voz, que vamos ouvir, mas das que tu enviaste, há aqui umas que eu gosto muito, especialmente gostarem delas próprias em primeiro, sempre, eu acho que tem uma boa resposta.
Eu gostei muito dessa resposta.
Se gostarem delas. Vão se sentir mais bonitas, eu acho que isto é uma questão de autoestima, não é?
É meio portanto, caminho andado, porque vai sempre de dentro para fora. Agora parece um guru
é
de autoajuda, mas de dentro para fora.
Faça já a sua primeira aula motivacional de borla com Joana Azevedo. Na próxima semana, ela vai chulá-lo 500 euros por cada meia hora.
Olha que eu tinha jeito para isso.
Bastinhas de dentro para fora.
Dentro.
Há muita gente que fala do cabelo, tratar do cabelo, arranjar o cabelo. Há quem fale de pintar os olhos, fazer os bigodes. Isso foi um homem que escreveu, não foi uma mulher, de certeza.
Claro. Nenhuma mulher diz fazer os bigodes.
Nunca diriam isso. Há quem diga que tomar banho, isto é uma mulher, Raquel da Póvoa de Varzim, que diz tomar banho, isso já nos faz sentir lindas e deslumbrantes. Olha, pronto, não sabia, mas realmente é verdade. Eu, por acaso, das coisas que eu mais gosto é tomar banho.
Sim, a pessoa quando não toma banho sente assim um. Pior, não é?
Porquichas.
Olha, tenho aqui uma mensagem. Atenção a esta mensagem.
Diogo, aposta no lavar a cara porque a Joana está a fazer uma inversão de tática. Ou seja, está a dar a entender que não é bem isso a perguntar-te, fazes isso e tal. Para mim é lavar a cara, Diogo. Anda lá.
Anda lá, eu gosto, anda lá, é mesmo à noite.
Anda lá, faz por ti.
Anda lá.
Repara, essa era a minha resposta, não é? Mas tu, a dada altura, tu deste-me tanta conversa em relação a se lavavas a cara com água fria ou não e com água quente e por aí fora, que eu pensei, não, ela está a dar tanta conversa
tu achas...
que é impossível que esta seja a resposta.
Portanto,
sim,
tu achas
mas agora ouvi este ouvinte e penso... Tu estás-me a dar conversa para me dar a volta, percebes? É isso, é o que é.
Portanto, na tua cabeça, quando eu não dou conversa, é porque é a resposta.
Até hoje, até este momento.
Está bem, a estratégia muda hoje.
A estratégia mudou hoje, não é? Na verdade, estou todo virado do avesso, é o que é. Eu já não sei para onde é que me hei de virar, nem o que é de deixar.
Olha, mais um bom papo.
Diogo, não compliques. É maquilhagem.
Não. Maquilhagem pode ser qualquer coisa, não é? Eu acho que tem que ser uma coisa mais específica. Se é pintar a cara, para mim é uma coisa mais específica. E eu aí acho que é pintar os lábios. Eu aí atiro-me para o batom.
Achas que é batom?
Oh, Diogo, é o creme anti-rugas, pá!
Creme anti-rugas.
Isso é fundamental também. Mas eu também disse água, que hidrata a pele, não é? A água hidrata o corpo todo e hidrata a pele.
Uhum. Há aqui também...
há
pessoas a concordar contigo. Batom...
Obrigado.
Fazer compras.
Fazer compras faz uma pessoa muito bonita, sim, sim. Sabes que é o chamado banho de loja, não é?
Sim, é o banho de loja. Sorrir, usar batom, sorrir. Tratam do cabelo. Ai, o cabelo, há muita gente a dizer cabelo.
Sim, o cabelo já percebi que é uma constante. Não é uma constante da vida, mas é uma constante da estadinha de hoje.
Pois há aqui alguém que diz: de certeza que é rímel nos olhos. Yeah, ganhei. Ah, espera, é creme de noite. Agora ganhei, vai por mim, Diogo.
Bom, é mais um ouvinte, realmente me ajuda sendo objetivo, assertivo e dando apenas uma resposta.
É uma menina.
Eu estou, vou-te dizer, obrigado, nossa pequena ouvinte menina. Eu estou indeciso
entre
pintar qualquer coisa, neste caso eu acho que é os lábios, o batom. Eu acho que
coisa,
pelo menos
uma parede.
E aos lábios, sim. Então, sim. E aos lábios. Usar batom deixa uma mulher mais confiante e sentem-se mais bonitas, eu acho, logo à partida. Mas são coisas que as mulheres são rotinas de beleza e por aí fora. Eu diria que lavar a cara de manhã é uma coisa fundamental, beber água também, já falámos sobre isso há pouco. Sim. Dormir bem, eu acho que é ótimo também. Uma lista de coisas que as mulheres para ficar mais bonitas, qual é que aparece em primeiro lugar? Eu vou ter que é pôr batom nos lábios.
Pôr batom nos lábios, é a tua última resposta. Espera aí. Não...
É a minha última resposta.
Deixa-me só ver, porque a Marta. Qual é que tu dizias? Hã? Tirar o buço. Tirar os bigodes, como disse aquele ouvinte.
Tirar os bigodes. Foi ela que mandou essa dos bigodes, não foi?
Foste
bigodes
tu
foi
que
ela.
Enviaste.
Foi
era a tua autoria o tirar os bigodes.
É.
É o quê? Na perna? Tirar os bigodes da perna? Pois, está bem.
Ah, depilação.
Depilação, ok.
A depilação. É verdade, depilação. Mas o que é que se passa com a Marta, que está a falar tão baixinho? Ela normalmente fala alto.
Não, ela está do outro lado e eu estou a adivinhar.
Ok, mímica.
Ela está a fazer mímica e eu adivinho.
Sim.
É aquele clássico.
Tenho saudades disso, é muito divertido.
Pois
ela é.
É
muito má a fazer mímica e nós perdemos imenso tempo. Em rádio é péssimo, não se percebe nada, mas ao mesmo tempo para nós é divertido.
Pronto, eu percebi o que ela, tem que ser divertido que ela disse, programa. O que ela fez agora em mímica, eu percebi bem. Bom, então
Marta
vamos
está
lá.
A melhorar, pronto. Eu vou fechar em batom, vou fechar em pintar os lábios.
Está bem. A resposta certa é tirar os bigodes.
É mesmo especificamente tirar
Não,
os bigodes.
É tirar o buço, é fazer depilação do.
A sério?
Sim.
É a primeira coisa.
É a coisa mais importante para as mulheres.
Nunca chegaria lá.
Vê lá.
Nunca diria que era isso.
A Marta.
Isso
Marta,
é
Marta mulher, ela sabe.
Ah, a Marta a mulher sabe, claro que sim. E é uma mulher experiente, obviamente, muitos anos de vida.
Muito experiente.
Sabe do que fala, como é claro.
Está toda contente, olha,
então
está aqui
pronto,
com um sorriso de orelha a orelha. Oh.
Claro, deve ter tratado os bigodes hoje.
Já se faz tarde, na comercial.
Eu acho que nem com o Titanium nos vamos safar, Joana. É desta é que é. Isto vai. Acabou-se. É agora, vai ser agora. Isto anda há anos e anos nisto, mas é agora é que vai ser.
Não sei se está pronto para isto, mas vai acontecer. É o fim do mundo, parece que é domingo. E portanto, convém estar preparado.
Então não podes dizer isso assim, não é? É um bocado.
Achas?
Logo, fim do mundo, parece que é domingo.
Sim, diz aqui que é domingo.
Desculpe lá, veja logo o que é que tem aí planeado. Marque mais coisas para sábado, eventualmente.
É chato para quem marcou férias para a semana, não é? Quem marcou férias para a semana, depois vão perder estas férias. Eu vou perder tudo também, porque o mundo acaba. É muito chato.
É, e repara, é o último dia antes de uma nova semana de trabalho, não é? Se o mundo acaba no domingo, depois também as pessoas já nem. Não sei, é gozar com o descanso das pessoas. Eu acho.
É.
Acho que é gozar com o descanso das pessoas.
Tira um dia de descanso.
Claro. Podia acabar na segunda, raios. É que foi feita uma nova leitura do calendário Maia. E esta leitura sugere que o fim do mundo acontece então no domingo. Porquê? Uhum. Um cientista que é citado por esse marco credível, assertivo e diria mesmo...
E verdadeiro.
Talvez o... E verdadeiro, muito verdadeiro, não é?
É uma referência.
O porta-estandarte da verdade, que é o The Sun, refere que fizemos mal as contas e que estamos agora em 2012 e não em 2020.
Pois, porque estava previsto que isto acabasse a 21 de dezembro de 2012, não é? E nada aconteceu. E então o que é que ele diz?
Nada.
Ele diz que afinal houve um engano e que nas contas, e então este ano é que é 2012 e vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Vai pronto.
Pronto.
A fechar.
E não é 21 de dezembro, é 21 de junho. Ainda por cima é chato, que
é
exatamente quando começa o verão. É desagradável.
É.
Ou é o primeiro dia de verão, ainda por cima.
É.
Também,
por acaso calha
um
bem, porque eu domingo não tenho nada marcado. No sábado tenho um almoço.
Pois é isso.
Mas no domingo é sempre
boa.
Aquele dia em que
é
não acontece nada, não é? Assim dá uma
Sim.
certa.
E assim. Paz de alma, não é?
Nada, pelo menos fazemos alguma coisa no domingo. Também nunca fazemos nada.
Pois é isso.
Estamos sempre ali no sofá,
sim, olha,
ver séries. Sim, estamos
agora assim assistes ao fim do mundo, não é?
É, estamos entretidos.
É uma questão de tirar tempo.
Sim.
Sim, estamos ali entretidos, pelo menos durante um bom bocado, depois acaba-se. Pronto, foi isto. Sinto que passámos uma mensagem positiva. E
então
demos realmente ânimo e força às pessoas.
Então não, as pessoas vão muito melhores.
Já se faz tarde.
Olha, há muita gente a não saber lidar com o fim do mundo. Há pessoas desgostosas. Sim, há aqui uma ouvinte que diz: não me digam isso, o mundo não pode acabar no domingo, porque eu consegui marcar para ver o Ricardo Araújo Pereira no Isto é Gozar com Quem Trabalha. E eu pois, disse, não se preocupe, deve ser à noite. E ela, então assim está bem, pronto, eu estou aqui para acalmar as pessoas. Há quem diga que não dá
também
jeito.
Também temos que ser práticos, não é?
Sim, há quem faça anos. De facto, não é muito... É péssimo, não é? O mundo acabar no nosso dia de anos. É porque a festa foi da romba. Arrombou com tudo. Acaba...
Arrombou, partiu tudo.
Partiu tudo.
Olha, não dá para arranjar em uma cunhazinha.
Pois.
Para adiarmos isso para segunda-feira.
Abrir a porta.
Não estragar o fim de semana.
Pois.
Bem, o que vale é que amanhã ainda é sexta, ainda podemos ir aí a um banco buscar umas lecas e curtir o fim de semana inteiro. É o que é.
Umas lecas.
Gostei de umas lecas.
Umas lecas, nunca tinha ouvido.
Não
umas
sei o que lecas, é, mas deve ser bom. Eu gostava de uma leca.
Eu quero mais. Eu espero que o meu banco tenha muitas lecas para mim.
Uma leca fresquinha.
Oh.
Mas enfim, vamos lá.
Bom,
ver
não penso
o que
muito
acontece
nisso. Pronto, é domingo.
Adeusinho
então, não é? Adeus mundo.
Os dias.
Adeus mundo cruel.
Já se faz tarde, na Comercial.
Não é? O que nos leva à história seguinte, que são os signos mais inocentes de todo o zodíaco.
Sim, nós pusemos o turbante e vamos lá isto.
Sim, vamos a
falar
isso.
De signos. Madame. Isto não falha, se está aqui é porque é certo, já sabemos disso, não é?
É, porque, claro que é.
Então vamos lá, carneiro é o primeiro que aparece. Para além... Não, isto vai falir.
isso é uma dica interna.
Isto é uma coisa interna, porque a nossa Marta é...
Paraste muito a tempo. Ia sendo perigoso, íamos perdendo toda a nossa audiência de carneiros, mas paraste a tempo.
A nossa Marta é carneiro e tinha aqui uma...
É.
Uma indicação.
Uma referência pessoal, vá.
Sim, sim, uma coisa. Uma...
Sim.
Então, é o bebê, é o primeiro signo do zodíaco. O carneiro é competitivo, ambicioso, apaixonado, forte e impulsivo, mas paradoxalmente tende a pensar de forma bastante inocente, aliás, quase infantil. Quando não ouve a sua intuição, é facilmente enganado.
Cuidado com isso, carneiro. Passamos para caranguejo. Caranguejo extremamente inocente, contudo, tenta esconder. Ah, ok, portanto, já aqui um pouco mais, já tem um bocadinho mais de noção do que se está a passar. O caranguejo é, sobretudo, ingênuo no amor e muitas vezes cria sentimentos e fantasias na sua mente sem ter em conta a realidade, sem ter em conta aquilo que se passa.
Finalmente, o signo, um dos signos mais inocentes do zodíaco é peixes. Boa tarde, peixes, bem-vindo. A inocência. Não sei se é assim que os astrólogos falam, mas pronto.
Falam mesmo assim, é mesmo esse o registro, é mesmo isso.
A inocência do peixes é notória para aqueles que o rodeiam. Sonhadores vivem com a cabeça nas nuvens e por isso acreditam quase sempre nos outros e naquilo que lhes é dito.
E cuidado com isso também, não é?
Sim. E, aliás, peixes que vivem com a cabeça nas nuvens já é estranho.
Pois é. Quanto muito com a cabeça, vá. De vez em quando, um pouco no ar.
É, nas algas.
Quase sempre debaixo d'água.
Pois.
Nas algas. No krill. No krill. Sim. Sim, é verdade, no krill. Que parvoíce. Bom, então é isto.
Nós nascemos para isto. Não sei se já percebeste que nós nascemos.
Não.
Pois.
É isto. Aliás, eu não sei quanto a ti, mas eu era já, mandávamos já os dois um e-mail conjunto a Pedro Ribeiro a dizer: muito obrigado, despedimos-nos com amizade, obrigado por tudo ao longo de todos estes anos.
Sim.
Vamos abrir um consultório, vamos abrir um negócio nosso.
Vamos alinhar os chakras. Assim,
Já se faz tarde.
E portanto, Já se faz tarde é o programa que não só diz aos ouvintes qual é que é o programa que eles vão ter esta noite, como permite também que os ouvintes digam coisas que nunca pensaram ter na rádio e que provavelmente os outros ouvintes nunca pensaram ouvir em rádio.
Eu chamo-me Sofia e estou a volar. Se calhar já tenho programa para hoje à noite. Beijinhos.
Muitos parabéns, Sofia. Aproveite essa ovulação da melhor maneira.
Aproveite essa ovulação. Também me parece que é realmente a expressão correta para ouvir agora. Bom.